Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Todos vacinados, todos protegidos, todos torcendo para que as coisas sigam melhorando daqui para frente. Quando eu falei ontem com o Marcel Melo, pelo telefone, ele disse: estou saindo de Tamandaré para ir para Garanhuns. Eu fiquei pensando, como é que ele vem? Se ele vem de carro, ele vai passar por Pesqueira. Para vir de Tamandaré para cá, você passa por quantas cidades?
Ah, passo por Catende, Palmares. Eu gosto de andar de carro, né? E ultimamente eu venho gostando mais ainda, porque esse tempo todo dentro de casa, preso 2 anos sem sair, e aí eu só vou de carro, né? Para os cantos. E porque para ver o povo, ver parar num canto, num barzinho, numa bodeguinha, não sei o quê. E quando eu cheguei aqui, Geraldo, cheguei era mais ou menos 1 hora da manhã, ando com motorista, não dirijo mais.
Sempre ando com motorista, é por preguiça também, né?
Eu fico rico, não, você
não. Você é rico não, mas dá pra tá remediado.
Só melhorou.
Melhorou um bocado.
Se eu parar com
E cheguei aqui, a cidade linda, rapaz. Toda iluminada. Fiquei rodando na praça, eu cheguei 1 hora da manhã. Quero até parabenizar aqui o prefeito, o pessoal, está muito linda essa cidade. E fiquei rodando um pouco na praça até aí, porque a cidade luz está muito bonita. E acordar para me encontrar com você, que eu não aguentava mais não essa distância entre nós dois, eu tento arranjar para acabar com o relacionamento da gente.
Eu sempre digo, a gente só resolve pegando do braço dele.
Exatamente.
Mulher, mulher é bobagem, que a gente resolve com a distância, é só no pensamento. Peraí, nós temos uma pessoa da melhor qualidade, que eu vinha tentando há muito tempo em contato direto, que é o padre Arlindo, que é o padre famoso no Brasil todo, é o padre de Tamandaré. Igor, apresente o padre, por gentileza, e diga para ele que a gente vai ter um prazer muito grande de fazer esse primeiro intervalo com ele aqui. Vamos ficar calados para ouvi-lo. Fale com o padre, por gentileza.
Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Padre Arlindo, sua bênção. É um prazer imenso estar falando com você, com muita saudade. Deus abençoe.
Opa!
Mas me
bom dia!
Eu acho que não abriu o microfone do padre.
Atenção. Estamos sem escutar, hein?
Abre o microfone do padre.
O microfone dele.
Paelo, Deus abençoe, Deus ilumine seu coração. Sou eu, Padre Arlindo de Tamandaré, mas menino.
O que aconteceu foi que a primeira mensagem, padre, a gente não conseguiu ouvir porque seu microfone estava fechado. Mas essa sua forma de comunicação, que a gente acompanha pela internet, essa coisa à vontade. Padre, o senhor é de Rio Doce, é?
É, queridos ouvintes da Rádio Jornal, sou de Rio Doce, Geraldo Freire, eu sou de Rio Doce, Marcel Melo, eu sou de Rio Doce. Queridos ouvintes, eu estou muito feliz em mandar sintonizar aqui, que Padre Arlindo está aqui na Rádio Jornal, conversando com vocês. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Nascido e criado em Rio Doce, 150 mil habitantes, maior do que 128 municípios no estado de Pernambuco.
Ô, padre, qual é a sua relação hoje com o Brasil inteiro, com as mensagens... É para mim? Como é que está a sua relação hoje com o Brasil inteiro, com as mensagens que o senhor coloca no ar, tão simpáticas? Dessas mensagens, o senhor poderia dizer, bom, a que foi, é muito comum hoje, pessoal, a que foi mais acionada, a que foi mais acessada. Qual a sua mensagem mais famosa entre tantas que a gente conhece?
Sobre família. Quando a gente toca sobre família, a gente toca em todos os corações, principalmente em relação pai e mãe. Isso é extremamente importante. No período da pandemia, a gente passou mais tempo dentro da nossa casa e tivemos que aprender a refazer as nossas relações afetivas. E comecei a falar das relações, principalmente com meu pai, que tinha um problema de álcool, com a minha mãe, que veio do interior, que me tratava com da melhor maneira possível. Quando eu errava, era cacete, Geraldo Freire, era pau. E é a melhor maneira que ela encontrou para poder educar. E foi a melhor maneira que meu pai me encontrou para poder me educar, mesmo com problema de álcool. Lá na Rua Nova, a primeira banca de revista ligada à Matriz de Santo Antônio do Santíssimo Sacramento. E sabe o que, é que eu digo para todo mundo? Eu não troco meu pai por pai nenhum. Há 17 anos ele faleceu. E o melhor pai do mundo é o meu pai. A melhor família é a minha família. A melhor família é a sua família. Lá é onde a gente aprende a perdoar, onde a gente aprende a amar, onde a gente aprende a se reconciliar. Se a gente não entender que quanto tempo resta, a gente não sabe responder. E as pessoas que estão dentro de casa são as pessoas que nos dão a graça de amar e abraçar e beijar todos os dias. A gente não entendeu o que é a vida ainda. A vida é recomeçar todos os dias, Geraldo. A vida é recomeçar a cada momento. A vida é recomeçar a cada instante, a cada hora. Nesse período de Natal é fazer uma faxina interior. Porque a gente não sabe quando é que vai ser o último abraço. A gente não sabe quando vai ser a última entrevista. A gente não sabe, Marcel, quando vai ser o último show. A gente não sabe quando vai ser o último almoço que a gente vai poder se encontrar, vai poder falar. Então viva cada momento como sendo único. E eu queria ter aquele velho de novo, cheio de cachaça, bebo, para eu poder dar outro abraço nele. Porque o último abraço que eu dei nele, eu não sabia que seria o último abraço. Entendeu, Geraldo?
Assim a gente chora, padre. E essa sua mensagem mais burilada, o senhor botou no Dia dos Pais na sua mídia social e a gente acompanhou. O senhor tem também mensagens importantes com relação a amigo. Como é que se escolhe um bom amigo? De repente, o Marcel é meu amigo. Mas será que eu estou bem servido?
Olha, amigo é aquela pessoa que só tem um desejo, ver a sua felicidade. Amigo é aquela pessoa que, mesmo sendo chato, arengueiro, pega no seu pé, porque o amigo não está preocupado com a retribuição. O amigo não está preocupado se, de repente, você vai reconhecer o que ele faz. Ele só tem um desejo, ver o seu bem, ver a sua alegria, mesmo correndo risco de ficar com raiva de você, mesmo correndo risco de ficar chateado, mesmo correndo risco, ô, infeliz, cria juízo, ô, infeliz, tu está todo desmantelado errado. Amigo é o que tem coragem de falar a verdade. Doa ou não doa. Amigo é que não poupa palavras para poder, quando você precisar, ele está junto. É na hora da alegria, ele está junto. E lá na hora do fracasso, ele também permanece junto. Amizade de verdade é isso. E eu tenho certeza que esse namoro, esse relacionamento de Geraldo Freire com Marcel Melo significa amizade, mas amizade significa puxar a orelha também. Não é só puxar o saco, não, rapaz. Que é isso, é elogio. Mas também é carão, amigo. É estar junto sempre. E a gente precisa agora cultivar esse sentimento no nosso coração. Olha, Geraldo Freire, você falou sobre vacina. Mas tem uma vacina que é preciso. A vacina do amor, da amizade. De palavras bonitas, de músicas que alegram, que daqui a pouco eu estou doidinho para escutar Marcel cantando. De palavras que entusiasmam o nosso coração, porque a gente precisa ser curado da indiferença, ser curado da depressão, ser curado da ansiedade e olhar o amanhã e renovar no nosso coração a esperança. Está na hora de renovar o nosso coração a esperança. A Rádio Jornal precisa continuar curando com a sua voz, Geraldo Freire, com o seu entusiasmo. Quando eu escuto Geraldo Freire, eu lembro de pai, eu lembro de família, eu lembro de história, lembro de mensagem de otimismo e de alegria. Quando eu vejo Marcel Melo, eu lembro de forró, começou João, quadrilha. A vida precisa ser vivenciada. Então, se você tem uma oportunidade hoje de fazer alguém sorrir, alguém até pode dizer, esse padre é meio doido, é meio palhaço. Mas o palhaço tira o sorriso de alguém. No mundo onde a gente está chorando tanto, de tanto luto, tirar um sorriso de alguém é fazer o mundo muito mais bonito, Geraldo. Muito mais bonito.
Vanildo, a gente tinha acertado que esse primeiro intervalo era todo do padre. Mas ele já, que ele quer Marcel Melo, já que ele quer um forrozinho, vamos essa música de Rainha, que a gente tem tão bem cantada por Marcel, e o padre vai dançar agora com ela. Vamos nela!
És rainha na vida de um moleque traquino, trovador de travessuras. Tuas mágoas se afogam na costura, a escritura te diz que o bem virá. Um poeta já disse, Deus dará do teu nome Maria Fortaleza, tua fé é sinônimo de grandeza, em teu reino quem reina é o coração. Ó Maria de Lourdes da Labuta, em Sumé foste doce, amarga e bela. Paraíba foi tua passarela, Pernambuco te trouxe a sedução. O destino entregou tua missão. 11 itens a ti foram destinados. E a lei que constitui o teu reinado foi escrita com a tinta do perdão. Tu andaste muito mais que muitas léguas. Tu abriste as cancelas do destino. Te vestiste com o manto do divino. Traçaste um futuro sem ter régua. Teu amor incansável não dá trégua. Teu silêncio arenga com o fracasso. E o sol ao cair deixa o mormaço. São 6 horas e mais uma oração. Teus cavalos, teus burros, tuas ervas estão rinchando ao redor da tua cova. Vou tangendo conversa e muita trova. Vou montado num eito de canções, percorrendo os Brasis desses sertões. Sou discípulo fiel da tua filha. Sou o neto torto da família. Sou a crina da vida, eu sou você. Cavalos, teus burros, tuas éguas estão rinchando ao redor da tua cova. Vou tangendo com verso e muita trova. Vou montado num eito de canções, percorrendo os Brasis desses sertões. Sou discípulo fiel da tua filha. Sou o neto torto da família. Sou a crina da vida, eu sou você.
Lindo, eu tenho certeza que o senhor ia dizer agora, Marcel, eu quero esse CD. O grande problema dos cantores hoje, que eu queria saber de Marcel, como é que ele vem se virando, porque ele é muito criativo, toda semana faz uma música diferente. Como é que você está fazendo isso? Você está arquivando para estar em pendrive, nisso, naquilo? CD se acabou para você?
É, acabou para quase todo mundo, né, Geraldo? Quer dizer, às vezes a gente faz um CD, mas a gente faz uma quantidade de 500 cópias só para ter, para ter para os colecionadores. Certo. Quem gosta, tem muita gente que adora. Eu mesmo adoro o CD físico. Mas a gente faz, hoje em dia, a maioria dos artistas, eles compõem e jogam na rede social. Então, eu vou pro estúdio, gravo, boto nas plataformas, no Instagram, Facebook, no Spotify, no YouTube e tal. Então, a gente faz como se estivesse fazendo para um disco, na verdade. Uhum. Mas a gente joga direto nas plataformas. Mas fica faltando aquela coisa que é a questão da capa, a ficha técnica, né, quem compôs, quem foi o arranjador, quem é o parceiro, quem é o letrista, quem é o melodista, isso tudo a gente sente falta, né? Porque essa coisa da tecnologia é bacana, mas tem um bocado de informação que desaparece.
Como é que você mede, por exemplo, a aceitação do disco? Você diz, bom, eu gravei essa música, joguei na internet, o fato das visitas já é suficiente para você? Ou sabe. Você queria, quando o disco é vendido, que você vai na loja, que o cara pede mais... Como se faz com o livro, por exemplo?
É através das curtições,
né? Visualizações.
Das visualizações. Quanto mais visualização tiver, por falar nisso, gente, se inscreva no meu canal do YouTube, Marcel Melo Oficial. Quanto mais gente tiver inscrito, a gente é monetizado com isso, a gente ganha através disso, muito pouco mais. A partir de um milhão de inscritos, você já começa a ser remunerado no YouTube. Então, a gente está sempre pedindo às pessoas que se inscrevam no canal do YouTube da gente. Então, isso é bacana. Por um lado, eu acho isso muito bom. Tem uma vantagem também, Geraldo, de que você, para fazer um disco, o custo é muito alto. você grava, faz a capa, manda para uma fábrica que é em Manaus, aí vinha distribuição, essa coisa tem que levar na loja. E agora não, você faz, eu faço hoje, hoje mesmo ela já está no ar. Então, a quantidade de música que eu estou fazendo agora com Geraldo Azevedo, estou fazendo uma com Fagner, uma nova canção que eu estou fazendo com Fagner, fiz uma com Braulio Tavares, que eu estou chamando de canções pandêmicas, que eu fiz tudo agora durante esse isolamento. Então, com o Renato Teixeira eu já fiz umas 3 ou 4, Fagner estou terminando uma, Geraldo já fiz umas 2 com o Geraldo Azevedo, enfim. Mas a gente vai fazendo e já vai soltando. Faz um clipe, joga no ar, faz a música, aí faz umas chamadinhas. Então, é uns teasing que chama. Tem uns termos que ainda precisa aprender.
Ô, Padre Arlindo, por gentileza, fique esperando para o senhor falar daqui a pouco, no outro intervalo, que a gente vai fazer o intervalo agora, depois que ouvir Igor Alves, o tenor do sertão, que está aqui virado para o senhor, deixou de olhar para mim, mas você tem que virar para cá, porque o padre está ali no... Escute, você não mora mais em Triunfo, não é isso?
Não, hoje eu estou residindo em Recife. Né?
Você mora no Recife?
Em Recife.
Aí você está fazendo shows? Você, aliás, já esteve na igreja de Padre Ayrton?
Sim,
Padre Arlindo.
Sim, com certeza. Já estive em duas oportunidades, né? Na primeira, na festividade que teve lá. É, e na segunda foi para a instituição dele, né? Que teve um bom público. Teve um bom público. E aí fiquei muito feliz com o convite dele mais uma vez. E quero dizer que ele é um grande amigo. Estou com muita saudade e espero voltar a cantar lá para todos os paroquianos.
Então vamos ouvir Custe o que Custar. É um tenor cantando Roberto Carlos.
Com certeza.
Acompanhados aqui no estúdio, vieram com Igor, os doutores Renato Lisando e Eduardo Henrique Florencio dos Santos vieram de Caruaru para cá, tomando conta do cantor, para ele não se perder.
Com certeza.
Aê! Ô, padre, o senhor é muito chamado para a gente ter o senhor hoje aqui. Eu rolei, até Edinho entrou em ação, esteve com o senhor pessoalmente na igreja, me falou das suas ocupações, do seu vai e vem. Como é que o senhor está fazendo para lidar com a mídia nacional, já que o senhor com as suas improvisações agrada tanto e o Brasil todo já lhe conhece? Quem quiser contato com o padre Arlindo, o que é que deve fazer?
Fala pelo Instagram, fala pelo telefone da paróquia, consegue entrar em contato comigo. Agora, Geraldo, o grande problema que eu preciso sempre ficar com atenção sobre a minha vida é que a minha prioridade tem que ser a igreja, os sacramentos, a missa, a palavra de Deus e todos os trabalhos sociais. Igor, eu vim conhecer você agora, Igor. Desculpe, Igor, não falei com você no começo porque eu não estava conhecendo esse rapaz aí tão distante. Então, que a gente tem um trabalho social com 29 médicos aqui que atende a comunidade gratuitamente. Tem uma creche com 500 crianças que tem que levantar dinheiro. A gente conseguiu entregar 30 mil cesta básica nesse período de pandemia. Mas eu não posso perder aquilo que eu sou, Geraldo. Eu sou sacerdote, eu sou o homem do altar, o homem da palavra, o homem que prega. Então, a minha prioridade é sempre falar da palavra de Deus. A minha prioridade é estar no altar e dizer, tenha fé, tenha esperança, tenha fé. Então, quantas igrejas tem em Tamandaré? 14. Missas dia de domingo, eu tenho 5, 6. No janeiro, eu tenho 7 missas para dar conta do recado. Durante sábado, domingo, hoje eu também tenho um bocado de celebrações. Crisma, batizado, essa é a essência do padre. Que a gente seja comunicador, porque todo padre é comunicador. Que a gente, sim, a gente influencia de maneira digital a vida das pessoas. É um instrumento que apareceu agora e eu fui jogado na rede social para tentar trazer a palavra de esperança e de fé. Enquanto o mundo estava dizendo que estava difícil, tinha que aparecer alguém para dizer, olha, é difícil, mas vamos guardar a esperança. É difícil, mas vamos rezar. É difícil, mas tem alguém pedindo por vocês. É difícil, mas tem uma pessoa que está pensando nas suas lágrimas e pedindo a Deus que enxugue as suas lágrimas. Essa, eu não posso perder esse foco, eu não posso perder que eu sou o homem do altar e não o homem do social. O altar que toca o coração de Geraldo, toca o coração de Igor, que vem cantar de graça aqui, toca o coração de Maciel Melo, toca o coração de tantos artistas que nos ajudam na campanha da Fome Não Pode Esperar, que nos ajudam em atendimento ao povo, que nos ajudam nos cursos profissionalizantes. E mas nunca posso esquecer que eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento, um servo inútil, mas na mão de Deus, Deus pega esse bagaço de cana que sou eu, dobra novamente e ainda sai um caldinho para poder chegar no coração das pessoas. Mas quem faz tudo, eu preciso sempre me lembrar, é me beliscar. Epa, você não é nada, você é o homem do altar, para eu voltar para o que é principal na minha vida. E quem alimenta, quem cuida do povo, quem toma conta do povo, é Deus. Mas eu sou apenas aquele que grita, ei, Deus existe, confie, esperança e fé. Entendeu, Geraldo? Por isso que às vezes eu corro para cima do altar e o povo correndo atrás de mim. Ei, Padre Arlindo, traga uma mensagem. Liga lá no Instagram. Vê a celebração que eu estou todos os dias nas redes sociais levando a palavra. E essa palavra não é minha, é a palavra de Deus.
Deixa eu então partir para Maciel Melo, que eu pergunto, Maciel, essa sua parceria cada vez mais forte com diversos cantores, com Renato Teixeira, para a gente ouvir daqui a pouco Renato Teixeira cantando com você, e a sua apresentação aqui em Garanhuns. Vai ser amanhã.
Vai ser amanhã. A gente faz amanhã aqui em Garanhuns, no Teatro do Sesc, né? E depois de amanhã em Caruaru. Então, eu já venho fazendo esses shows com o Renato já há algum tempo. Né? O primeiro show que eu fiz com ele foi no Teatro Guararapes, em Recife, há uns 8 anos atrás. Eu, Renato Teixeira e o Xangai. Então, lotamos o teatro na época, foram 2 dias de espetáculo. E depois de muito tempo a gente começou a se conversar durante essa pandemia, então, nesse isolamento, a gente começou a conversar quase todos os dias. A gente começou a conversar de madrugada e começamos a compor juntos e fazer música. E, pô, um cara que tem sucesso é de sonho e de pó. O destino de um só feito eu, perdido em pensamento sobre o meu cavalo. Enfim, e tantas... A amizade sincera é um santo remédio, um abrigo seguro.
E você o tempo todo tá dizendo, eu quero os três juntos, que eu quero cantar a música mais conhecida, que você mais conhece.
Essas duas músicas aí.
Que é só essas duas?
Sim, maravilhosa.
Dê só um berro aí, amizade, bora.
A amizade sincera. A música que eu gosto muito é do Renato.
Romaria.
É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. E a passagem. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.
Agora, Marcel, essa música tão gostosa que você canta com Renato Teixeira, é dos dois, é de Renato, essa que fala no azul?
É, no infinito azul, essa canção.
O título é No Infinito Azul.
No infinito do azul, é. E aí,
no infinito do azul,
exatamente. Certo. E aí a gente, durante a pandemia, ele, bicho, eu tô querendo fazer uma música. Aí eu, tá bom, bora. Ele tinha melodia, eu tô com a melodia e não tô conseguindo botar a letra. E eu queria que você fizesse a letra. E aí eu fiz a letra. E ele é muito mais letrista do que eu, que geralmente as músicas de Renato, é a Almissata que faz as melodias, uhum, né? E ele coloca as letras. Eu digo, pô, mas Renato, tu é um mestre para fazer letras. Eu disse, não, mas com você, ele gosta da minha maneira de escrever. Não, mas eu queria inverter, eu queria agora com você eu fazer a melodia e você a letra. E aí nós fizemos. Hoje eu tô fora da curva.
Fica na sua, que é pra você contar com ele. Vamos lá, os dois juntos agora.
Hoje eu tô fora da curva, entortei a reta, peguei um atalho, desviei a seta que apontava o muro da solidão. Hoje eu não quero remanso, eu quero uma procela, sacudir minha vida, chacoalhar a dela, fazer um rebuliço no meu coração. Pendurar um trancilinho no pescoço dela, sussurrar canções, dar muito cheiro nela, encher minhas veias, ser o seu varão. Quintais de flores, de sonhos, onde a gente flutua, a boca da noite quer beijar a lua, nossas paralelas querem se encontrar e se perder. No infinito do azul a gente vai se ver. No infinito do azul a gente vai se ver.
Cadê você?
No infinito do azul a gente vai se ver. Seta que apontava o mundo da solidão. Hoje eu não quero remanso, eu quero uma procela, sacudir minha vida, chacoalhar a dela, fazer um rebuliço no meu coração.
Vou pendurar um trance lindo no pescoço dela, sussurrar canções, dar muito cheiro nela, encher minhas veias, ser o seu varão. Quintais de flores, de sonhos, onde a gente flutua, a boca da noite quer beijar a lua, rosas paralelas querem se encontrar e se perder. No infinito do azul a gente vai se ver. No infinito do azul a gente vai se ver.
Cabe você.
Do azul, a gente vai se ver.
Cadê você?
No infinito do azul,
a eita, gente vai se ver. Padre Arlindo, sentiu aí o linguajar? Eu tava até conversando com o Daniel Bento, olha, a música é de Renato Teixeira, letra e música. Ele disse, não pode. Com essas palavras, o cheiro, do não sei o quê, tem que ter sido de Maciel. E é verdade, não é isso?
A letra é minha.
A letra sua e a música é dele.
Às vezes a gente faz o seguinte, ultimamente a gente diz, aí ele, mas dessa eu vou fazer a letra, essa eu faço a melodia. Então a gente está fazendo isso. Tanto que a gente fez uma última agora, a mulher de Renato Teixeira é de Santa Cruz do Caparibe, Maria. Então esse amor que ele tem pelo Recife, pro Pernambuco, é por causa de Maria. Então todas as férias de Renato ele passa aqui em Maria Farinha. Ele vem para Maria Farinha, aí ela vai para Santa Cruz do Caparibe, ele fica no hotel, liga para mim e a gente fica se encontrando. Uhum. Aí quando foi por último agora, ele estava em São Paulo, aí disse, bicho, eu quero fazer uma homenagem a Recife. Eu preciso fazer uma homenagem a Recife, porque há 20 anos que ele passa férias aqui por causa dela, Natal, vem para cá. E aí vamos fazer junto, aí eu digo, essa nós vamos fazer a letra, a melodia junto, e fizemos. Aí eu coloquei a Tarcísio da Livro 7 no meio, né? Botei o Tarcísio, falei de Alceu, falei de João Cabral de Melo Neto. Aí a gente fez uma homenagem maravilhosa a Recife. Se você me deixar, eu canto um pouquinho dessa canção que é muito bacana, que é uma homenagem a Pernambuco, assim. Amanhã eu vou passear por aí, Recife eu vou te buscar só pra mim. E depois eu deixo você me levar. Faça de mim sua nave, sou seu Nassau. Me leve em sua brisa leve, como um catavento. Lá na Livro 7 tem um movimento, um homem de azul ensina a pensar. Recife, cidade de Maurícia, a Mauricéia dos coqueirais, da Conde da Boa Vista, das pontes dos manguezais. E quando o galo anunciar o fim da madrugada, uma voz valenciana faz a alvorada se encher de sombrinhas girando no ar. O olho de Brena no mar, o olhar de João Cabral, as pedras arrecifes, Manuel, uma manhã Suassuna em mim floresceu. Porque Recife sou eu e você, o capibaribe, um drink ao luar, deixa ferver, deixa vibrar. Recife dos maracatus e cabrais, deixa viver, deixa cantar. Recife dos meus carnavais, amanhã.
Eita, uma letra desse tamanho já dá trabalho para decorar, não é, Padre Arlindo? Oi?
Muito. E agora só faltou falar da Rua Nova, onde era camelô. Só faltou falar da Rua Nova, lá no centro do Recife.
Ah, o senhor já foi camelô na Rua Nova, foi?
Fui na Rua Nova, a primeira banca de revista de seu Arlindo, do meu pai, a primeira banca de revista. Com certeza você deve ter encontrado com ele, Geraldo Freire. Seu Arlindo, a primeira banca de revista. As primeiras bancas de jornais no centro do Recife foi a família Matos. E o povo de Garanhuns aí, tem muito parente meu que o papai saiu daí de Garanhuns.
Beleza.
Eu fui vendedor de sapato ali também, Padre Arlindo.
Eu trabalhei no edifício Anel de Ouro, então a Rua Nova tá toda aqui, viu?
Ah, eu trabalhei na Fascinante Calçado.
Ô, padre, deixa eu lhe fazer uma pergunta chata. E o senhor chegou a ter namorada? ou saiu de casa para a igreja?
Essa pergunta é chata, não. Essa pergunta não. É alegre, essa pergunta é feliz. Graças a Deus eu tive namorada, dei beijo na boca e tudo. Não é tudo, dei beijo na boca, teve namorada que tinha catinga de boca. Olha, minha filha, escova os dentes, chupa uma pastilha de confeito. Também tem uns cabas que tem catinga de boca também, não tem? Eu sou uma pessoa normal, Geraldo Freire. Toda alegria, tudo que eu passo para as pessoas são experiências particulares. E Deus me deu todas essas experiências para poder... Hoje eu entendo que não tem nada na minha vida que não se perca. Eu fiz o curso de enfermagem, eu fui camelô na Rua Nova, eu catei lixo em Maranguape 2, e tudo que eu falo para vocês é sobre vida, sobre experiência, e olhar para o meu passado e não me sentir vítima do meu passado, mas protagonista da minha história, e trazer para vocês toda essa experiência. Olha, ninguém vive sem carinho. A gente pode viver sem sexo, mas sem carinho, sem afetividade, a gente não vive. Você pode transformar a vida de alguém hoje, nesse exato momento, fazendo alguém sorrir, fazendo alguém mais feliz. Um abraço, um cheiro, uma palavra, o dia de hoje de alguém pode se transformar completamente. E a sensação que eu estou tendo desse grande encontro com Geraldo Freire, Igor, Marcel Melo, é afetividade. A gente não vive sem afetividade. Um homem sem afetividade, um padre sem afetividade, com medo de abraçar, com medo de expressar os seus sentimentos, ele nunca vai ser um padre que presta. Um padre tem que amar e tem uma família enorme. E a minha família, aí eu amo muito, são vocês, cada pessoa que eu me sinto responsável quando eu consigo fazer alguém sorrir. Eu já assumo um compromisso com essa pessoa para sempre na vida dela. Beijei na boca, homem, mas menino!
É muito comum, padre, o padre que bebe. Eu estou lhe perguntando isso, se o senhor toma uma cachaçinha, porque o meu querido amigo, padre Adivaldo, de Casa Forte, quando chegava lá em casa, dizia: Geraldo, bote para mim uma eclesiástica. Eclesiástica era que fosse quatro dedos de cachaça. O senhor tomou uma caninha?
Olha, padre Adivaldo me ajudou muito. Inclusive, eu consegui tirar dinheiro de padre Adivaldo para comprar quatro bancas aqui da igreja matriz que a gente construiu. Ele todo mês de janeiro passava o mês de janeiro aqui e me ajudava nas celebrações da missa. Assim, tem muito com a partida de padre Adivaldo lá para o céu. Mas o céu se alegrou com o padre Adivaldo. Olha, tudo, tudo é Geraldo. Você há de concordar comigo. Está no tamanho da dose. O veneno e o mal está na quantidade. Então, a dose certa, o momento certo, aí a gente sabe que faz bem ou faz mal. O que eu oriento, eu como padre mesmo, trabalhando com a pastoral da sobriedade, muitas pessoas que deixaram álcool, eu não bebo. Pela experiência também que eu tive com meu pai, eu não bebo. Não me faz falta. Mas uma pessoa que toma uma cerveja, uma pessoa que toma alguma coisa controlada e sabe, eu não acredito que seja pecado, não seja mal, absolutamente de jeito nenhum. Agora, eu prefiro ficar na minha. Eu prefiro ser o padre do sorriso. E eu conheço padres que sabem se controlar, como também tem pai de família, sabe como se controlar, como tem pessoas que não têm controle de jeito nenhum, é um inferno para a mulher, para a família e tudo mais. Não existe só droga ilícita, tem drogas lícitas que destroem muita família, e o álcool é uma das drogas que mata no trânsito, mata a família, destrói relacionamentos, e às vezes a gente precisa ter muito cuidado. Tudo está ligado ao controle e a dose, porque pode virar veneno. Tudo demais é veneno, Geraldo.
Prefeito Zivaldo, desde hoje que escuta aqui os elogios de Marcel Melo, que passou a madrugada feito um maluqueiro. Marcel, uma coisa que me chamou a atenção, uma senhora pedindo ali com a placa no peito, com um portunhol, quer dizer, uma mulher da Venezuela pedindo esmola aqui na rua de Garanhuns. Eu fico pensando, meu Deus, o sofrimento de uma pessoa que vem da Venezuela para chegar aqui, mas a cidade é famosa, as pessoas por essa visibilidade chegam e a prefeitura enfrenta esses problemas. Quer dizer, o senhor tem também esse que é um problema de cidade grande, que é gente na rua.
Geraldo, bom dia ainda, né? Maciel, um grande compositor, artista, músico aí. Secretária Sandra Albino de Cultura, todos que nos acompanham aqui, bom dia especialmente aos ouvintes da Rádio Jornal de Garanhuns. Um prazer tê-lo você aqui na sua casa, a Rádio Jornal, né? Mas um prazer na nossa.
Você é novo, você é novo, padre. Eu pensava, padre. Eu estou com o padre Arlindo na cabeça. O senhor é novo prefeito. Qual é a sua idade? A
aparência, graças a Deus, está mais conservada. Tá?
É?
49.
49 está bom.
É 49.
Veja quando chegar a 50, porque daí para frente ué, é um trem de ladeira abaixo. Assim,
espero que não. Com relação aos venezuelanos, né, as cidades de porte grande, porte médio, ela, realmente ela absorve também esses problemas que não eram nossos. Agora, o que é que nós já fizemos aqui na nossa cidade com relação aos venezuelanos? Nós temos aqui duas casas de acolhimento, que eles moram, as famílias, tá? Inclusive alguns já foram inseridos no mercado de trabalho. Nós cadastramos, fizemos documentos deles, legalizamos eles, e eles têm hoje, as famílias, abrigo.
Eu encontrei uma, o senhor disse que tem muito assim.
Tem mais quase 40.
Ei, meu.
30 e poucos que já estão sendo assistidos pela nossa Secretaria de Assistência Social. Tá?
Uhum.
Isso desde o mês de março, de abril, que a gente já fez isso. Né? Mas, infelizmente, alguns, né, ainda insistem em ir para a rua, né, pedir busca do alimento. Não é por falta de alimento, não é por falta de abrigo. Tá?
Uhum.
Isso, a nossa gestão, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, já faz todo esse acompanhamento. Inclusive,
uhum,
quatro deles foram inseridos no mercado de trabalho.
E como é que está a aceitação do povo para a magia do Natal? Esse ano o senhor não teve condições de fazer as festas de rua. A cidade está muito bem decorada, mas falta a festa de rua para evitar a aglomeração.
Isso.
O senhor... claro que o próximo evento, Deus queira que já tenha condição de aglomerar, mas mesmo assim a população está vindo para cá só para ver, sem ouvir e sem cantar?
Olha, com todo respeito aos shows, né?
Uhum.
É importante, é um atrativo a mais, mas não foi por falta dos shows que a gente está tendo ausência do público, muito pelo contrário, né?
Uhum.
A abertura no último dia 19 de novembro já foi recorde de público. Nós fizemos uma coisa diferente, como eu falava aqui no intervalo. Nós tivemos um período muito curto para construir e preparar a Magia do Natal 2021. É um evento que ele é preparado, construído durante 9 meses, começa no mês de fevereiro, e nós começamos a trabalhar isso em julho, justamente por conta da pandemia, mas efetivamente com a chegada do material só em agosto. Então foram exatamente 115 dias para que a gente pudesse ter até o dia da abertura, no dia 19 de novembro, que foi um sucesso. Inclusive superou a expectativa de público, uhum, na nossa cidade. E nos finais de semana, a rede hoteleira, os bares e restaurantes estão lotados. Inclusive faz fila de espera no final de semana, né, os restaurantes e as praças, para as pessoas poderem ir lá fazer vídeo, fotos. O último final de semana agora foi recorde de público,
uhum,
na nossa cidade. E a expectativa é que esse final de semana e o próximo ainda venha superar o público do final de semana anterior. Então a gente tem recebido aqui turistas de todos os segmentos, turistas de várias regiões. Eu encontrei pessoas aqui já do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, até de Gramado nós encontramos. E claro, um turismo muito maior que tem aqui, de Recife, de Alagoas, né, de Maceió, da capital, e também da Paraíba, Bahia. Enfim, acho que a Magia do Natal, que é um evento mais do que consolidado, mas que esse ano, mesmo nesse cenário ainda de pandemia, a gente pôde atrair um grande número de turistas. Então, isso está movimentando bastante a economia, gerando emprego e renda de uma forma direta e indireta. Tem empresas aí de restaurante que contrataram 40, 50 funcionários nesse período só de novembro e dezembro. Então, a expectativa é muito boa para que a gente finalize aí no dia 9 de janeiro. São 52 dias. Né? E que todos os finais de semana o público vem crescendo ainda mais.
Prefeito amigo, para a gente não terminar o debate feio, já que a gente trouxe gente de música para dar ritmo a ele, atenção, Vanildo, dá uma lapada com o nosso ígolo tenor do sertão, para a gente depois fazer o encerramento, abraçando esses amigos que trabalharam com a gente na manhã de hoje.
nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém, essa tristeza. Vai ter que acabar e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar.
O tempo passou, foi muito rápido. Padre Arlindo, um abraço, felicidade. Fecha aí o nosso boa tarde para que todos tenhamos um Feliz Natal.
Que Deus ilumine o coração de cada ouvinte da Rádio Jornal, especialmente do povo de Garanhuns. E a pergunta que eu deixo para vocês, o que é que vocês podem fazer hoje para fazer o dia de alguém mais feliz? A magia de Natal está de lado das pessoas que nós amamos. E nunca esqueçam disso, está de lado das pessoas que nós amamos, a gente pode fazer toda a diferença, porque celebramos o nascimento de Deus que está conosco. Se Deus está conosco, a gente pode tudo, vai superar. Feliz Natal e Deus abençoe a todos. Mas, menino, bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu, Padre Arlindo.
Ok, vamos para Garanhuns, minha gente. Felicidade. Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.